Senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Temos como primeiro ponto de ordem de trabalhos várias audições no âmbito do Orçamento de Estado, com organizações que habitualmente são recebidas para emitirem parecer sobre, precisamente, a proposta do Orçamento de Estado. Vamos começar pela AJAP, Associação de Jovens Agricultores de Portugal. Estão connosco o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro, o Engenheiro Rui Alves, o Engenheiro Hugo Cortes. Quero desde já agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença. Normalmente estas audições decorrem com uma intervenção inicial da parte dos nossos convidados, 10 minutos. Depois serão feitas perguntas pelos grupos parlamentares e uma resposta final da vossa parte. E para adiantarmos tempo, começaríamos já a audição e dava desde já a palavra à AJAP. Suponho que é o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro. Faz favor.
Bom, muito boa tarde e obrigado, Sr. Presidente, caros Srs. Deputados. É complicado falar de um orçamento que nos limita a todos. Acho que todos os portugueses têm razões para dizer que algo não vai bem neste orçamento, mas mais do que orçamento, algo não vai bem no país. Então, quando pegamos nas questões da agricultura, assustam-nos certas notícias que ainda vão aparecendo, e tenho uma comigo que diz que Bruxelas pede reembolso de 45 milhões de euros gastos indevidamente na agricultura, ou seja, de termos de devolver esta quantia. Quando olhamos para o documento e para a componente relativa à agricultura, percebemos que os objetivos são claros e pelo menos não nos deixam muitas dúvidas, mas depois como os atingir, depois como eles estão devidamente orçamentados, temos de facto bastantes dúvidas. Porque impedir o investimento através da não comparticipação de mais algum esforço financeiro por parte do Estado quando está em causa 75% de apoio da União Europeia, eu penso que é regredir, eu penso que é não promover o emprego nas zonas rurais, eu penso que é não promover uma dinâmica privada que é tão urgente e necessária em Portugal. E estamos a falar de regiões rurais, não são necessariamente do interior, são de regiões rurais também existentes na faixa litoral do país e que tanta necessidade têm, de facto, de investimentos. Preocupa-me que apenas para o PRODER o Estado neste orçamento disponha de 110 milhões e que vai implicar uma participação da União Europeia de 330, quando deveria ser de 420, ou seja, deveria existir aqui um esforço maior do orçamento. Estamos a falar de uma redução de 11%. O que quer dizer que é significativo e isto impedirá a questão do investimento. Mas mais do que isso, também o documento aborda uma reavaliação do PRODER, do tal programa mal amado, mal desejado, eu direi mal concebido, e tantas vezes já foi referenciado até nesta comissão a questão do PRODER. Eu penso que todos devemos estar atentos, e os diferentes partidos também, e o Governo, a esta reformulação do PRODER. As críticas são gerais, porventura, a todos os setores, a todos os ministérios, de cortes no orçamento, mas o que temos a lamentar é de facto a questão das prioridades e do estabelecimento de prioridades. Não me choca muito, com toda a sinceridade, uma redução aqui nos gastos do próprio Ministério, também não é ela tão significativa como isso. Porquê? Porque uma política virada para o desenvolvimento e para a competitividade deve ser assente numa transferência de funções do Estado para as organizações, uma verdadeira transferência de funções do Estado para as organizações. Isto iria aliviar o próprio Estado, iria sobrecarregar a responsabilidade das organizações, mas também de compromissos, e só assim é que seria possível nós termos um maior acompanhamento da situação. Isso, infelizmente, não se verifica. Já lá vai o tempo em que os diferentes programas, como este, anteriores, tinham uma componente de apoio às organizações para prestarem um conjunto de serviços. Hoje isso não se verifica. Temos serviços pontuais, como o serviço de aconselhamento agrícola, o serviço de apoio às empresas, mas onde é que o apoio ao próprio agricultor é tão endividado, ou pelo menos com debilidades financeiras neste momento que estão, complicam-lhe bastante a vida, quando pedimos a totalidade de uma prestação de serviços e quando o Estado não entende que essa prestação de serviços devia ser participada. Há aqui outra questão que também queria abordar, que é o aumento do IVA. Nós já somos pouco competitivos devido aos elevados encargos que temos com a compra de fatores de produção. Com o aumento do IVA desta natureza, menos competitivos nos tornamos. Então, quando comparamos isto com a vizinha Espanha, para não falar noutros países, confrontamos que nós vamos ter 23%, quando os espanhóis estão em 18%, e isso, de facto, é um atraso significativo. Para além de nós já termos, sabe-se lá porquê, custos mais caros com fatores de produção, acresce esta taxa que nos torna menos competitivos. Isso também, com toda a sinceridade, ao sermos menos competitivos, leva ao desaparecimento de muitas explorações que não conseguem equilibrar a sua contabilidade, e implicará necessariamente uma diminuição da nossa produção e também um desnivelamento da balança comercial das importações versus exportações dos produtos alimentares. Ou seja, quando nós, e penso que foi bastante abordada a questão de aumentarmos as exportações, e eu acho que é por aí que devíamos evoluir, nesta componente ligada à agricultura, digamos assim, não nos apercebemos que estejamos vocacionados. Fala nas exportações, aborda esta questão, mas em termos financeiros, o que é que temos aqui que nos permita acreditar que de facto possam existir mais meios para este aspecto que é de extrema importância. Depois, a questão de alguns apoios, a questão do combustível, que para a agricultura, pese embora o apoio que nós temos quando comparamos com outros países, estamos a níveis de diferença significativos, e também a questão da eletricidade verde. Eu não tenho dúvidas que, por parte do atual Ministério, tem sido feito algum esforço. A taxa de execução do PRODER melhorou significativamente, mas com esta questão fiscal sobrecarregada, com esta sobrecarga fiscal e com o apoio ao investimento na maior parte dos projetos, na casa dos 40, entre os 40 e os 50%, pouco mais de 50% nos investimentos prioritários, no caso de jovens agricultores, mas entre os 40 e os 50%, há muitos agricultores neste país que têm projetos aprovados, mas ainda não os subscreveram, ou seja, ainda não afirmaram que sim senhora, queremos investir. Aliás, é uma fatia que já está em mente por parte da gestão do PRODER, que com esse dinheiro possa reintroduzir em outras medidas. Eu acho que isto é complicadíssimo, é extremamente complicado, porque uma reavaliação do PRODER, como já referi, devia apoiar o investimento, devia apoiar incentivar quem efetivamente quer investir e não instalarmos, por exemplo, jovens agricultores ou outras soluções pela lógica do prémio à instalação e não pela lógica do investimento. O país precisa de investimento, o país precisa efetivamente na questão da agricultura de uma reestruturação para podermos ser capazes de competir, e eu acho que a linguagem, o conceito de competitividade é extremamente importante, sermos capazes de competir, mas para competir temos de estar em igualdade de circunstâncias com os nossos parceiros. E nós já há alguns anos esta parte que não estamos em igualdade de circunstâncias com os parceiros, e é por isso que queria deixar este alerta. Ainda há discussões a fazer à volta do orçamento que me parecem importantes, e acho pertinente que a Comissão de Agricultura mais uma vez se tenha preocupado em ouvir as organizações, e a JAP em particular, para nos poder ouvir sobre esta matéria. É preciso fazer muito mais na instalação de jovens agricultores, pela lógica do investimento, e é preciso apostar que, de facto, para conseguirmos exportar mais produtos, temos de ter mais incentivos. E para sermos mais competitivos, a questão dos fatores de produção é encarecida por uma lógica de um aumento que se verifica nos encargos, acabamos todos por nos tornar menos competitivos. Era só, Sr. Presidente, depois ficaremos disponíveis para algumas questões que queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passava a palavra aos grupos parlamentares que queiram fazer perguntas. Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Sim. Muito boa tarde. Muito obrigado por me dar a palavra. Uma saudação especial à delegação da AJAP, engenheiro Firmino, pelas explicações que aqui nos deu. Eu gostaria só de colocar duas ou três questões muito rápidas, não só por aquilo que já foi aqui dito por parte do Sr. Engenheiro Firmino, mas algumas duas ou três questões que não ficaram, uma delas creio não ter sido abordada de todo, e a outra não ficou clara na exposição que o Sr. Engenheiro aqui nos apresentou. A que não foi abordada de todo era a questão dos seguros agrícolas. Ela consta do Orçamento de Estado, que vai haver uma alteração da execução dos seguros agrícolas. Aquilo que eu gostaria de saber era se, por parte do Ministério da Agricultura, a AJAP já foi ouvida, já foi consultada, já lhe perguntaram alguma coisa sobre esta questão para a alteração da questão dos seguros agrícolas. Essa era a primeira questão. A segunda questão, também gostaria de ver esclarecida, embora o Sr. Esguirre tenha feito menção dela, não ficou claro se efetivamente tem havido novos desenvolvimentos. O Sr. Ministro, em determinada altura do ano, não posso precisar agora a data, nesta Comissão, no que diz respeito às alterações a fazer no PRODER, referiu que elas deveriam ser feitas até final deste ano, depois de ser feita uma avaliação que estaria em curso por parte do Ministério. Isto vinha no seguimento do grupo de trabalho, que creio que a AJAP faz parte com o Ministério, no sentido de encontrar soluções de melhor flexibilidade, agilidade, retirar alguns procedimentos burocráticos e poder fazer então as alterações ao PRODER necessárias. Eu gostaria de saber aqui era se, por parte da AJAP, há algum desenvolvimento relativamente a esta matéria, se foram feitos novos contactos ou se isso se limitou por aquele grupo de trabalho que creio ter feito o trabalho em meados de fevereiro, março deste ano e nunca mais terá reunido. Se houve mais algum adiantamento, até porque essa é uma questão que está no orçamento, mas que pelos vistos é repetente, já não é uma coisa nova, é uma coisa que já está lá deste ano. Relativamente à questão dos jovens agricultores, parece-me sensata a proposta da AJAP, no sentido de ser apoiado o investimento e não outro tipo de ação que não seja o que tem a ver com o projeto em si, a sua viabilidade económica e aquilo que pode contribuir para a economia nacional. Mas já o mesmo gostaria de saber qual é a opinião da AJAP, uma vez que, no caso, foi focado aqui pelo Sr. Engenheiro Firmino, a questão dos combustíveis e da eletricidade verde. No caso concreto da eletricidade verde, o que estava previsto no Orçamento de Estado para 2010 eram 5 milhões de euros para todo o investimento, para todo o pagamento de apoio à eletricidade verde dos agricultores, portanto, provavelmente havendo rateio, provavelmente não chegando para todos e havendo aqui até apenas 20% do total da fatura. Acontece que, no Orçamento de 2010, isso vai ter uma execução zero ou próximo do zero. Se não mesmo zero, porque o Ministério prepara-se para pagar e efetua os pagamentos apenas em meados do próximo ano. Portanto, há aqui um embuste relativamente a 2010 e parece ser pior para 2011. Porque o que 2011 consta no orçamento é qualquer coisa como 2 milhões de euros, à volta disso, de eletricidade verde. E 2 milhões, não é? 2 milhões, ponto 8. 1.8. Eu tinha a ideia dos 2 milhões, não tenho aqui o orçamento agora na minha frente, e portanto estou aqui a falar um bocadinho já de cor. Portanto, esta é uma situação que essa vai ainda piorar. Ora, eu gostaria de saber, se, para poder ter a certeza, se não o achar, mas o saber, era se a JAP tem informação que nos possa conceder quantas foram as pessoas que se candidataram a esta iniciativa da Eletricidade Verde. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Mais algum dos senhores deputados que eu intervir? Sr. Deputada Carla Barros, do PSD.
Muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da AJAP e os restantes membros da direção aqui presentes, cumprimentar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas. Em nome do Partido Social Democrata, cumpre-me aqui referir que tomamos boa nota de todas as preocupações que a Associação de Jovens Agricultores Portugueses aqui trouxe. Dizer-lhe que, efetivamente, este orçamento é mau, mas graças ao PSD, os agricultores e a agricultura portuguesa não saiu tão penalizada neste processo de negociação que levamos a cabo. Na próxima semana teremos, se os senhores deputados me quiserem ouvir, eu poderei partilhar... Muito bem. Na próxima semana teremos cá o Sr. Ministro da Agricultura e daremos voz a todas estas preocupações que aqui trouxeram. Custa sempre aos senhores deputados do Partido Socialista ouvir aquilo que é verdade, mas pronto, ela tem que ser dita nos locais próprios. Relativamente ao PRODER, o PSD gostava de colocar uma questão muito simples. Gostávamos de saber quanto tempo é que tem demorado, em média, a aprovação ou a reprovação, a análise, digamos, dos projetos e se há indício de algum constrangimento que tenha decorrido ultimamente relativamente a esta matéria do PRODER. Em nome do PSD, agradecemos toda a exposição que aqui nos trouxe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada Carla Barros. Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por pedir desculpa à JAP por ter chegado atrasado a esta coisa, naturalmente também aos colegas, mas em primeiro lugar aos nossos convidados. De qualquer modo, creio que aqui as preocupações que nos trouxeram são preocupações que nós partilhamos. Começar por dizer, relativamente ao próximo orçamento, que no que diz respeito à vossa principal preocupação é partilhada por nós, isto é, o principal objetivo do orçamento é podermos concretizar aquilo que são os objetivos em matéria de PRODER. Esse é o principal objetivo. Ouviremos o Sr. Ministro sobre essa matéria, quando ele vier ao Parlamento. Não creio que, neste momento, possa adiantar muito mais relativamente a essa matéria. O Sr. Ministro é que tem que assumir, ele tem vindo a assumir, que o dinheiro que existe será o dinheiro necessário para o PRODER, mas nós teremos a oportunidade, também nós, de o questionar sobre isso, e, portanto, é uma preocupação que nós partilhamos com a AJAP. Em segundo lugar, é dizer que, na verdade, no quadro daquilo que foi o acordo para a viabilização do Orçamento de Estado entre o PS e o PSD, a questão do IVA, que era uma questão que nos preocupava. A proposta inicial do Orçamento de Estado trazia um agravamento do IVA em matéria de produtos, de bens essenciais. E, portanto, este acordo foi importante no sentido de podermos regressar às taxas reduzidas nessa matéria. E, portanto, isso é também um sinal que naturalmente os jovens agricultores esperavam e, portanto, foi dado, quer pelo PS, quer pelo PSD, nesse entendimento. E, portanto, aquilo que era a mensagem que nós gostávamos de deixar à AJAP, até porque conhecemos as vossas preocupações, portanto não há nenhuma preocupação nova naquilo que aqui foi apresentado por parte da AJAP, nós teremos a oportunidade de as transmitir e de questionar o Sr. Ministro no sentido daquilo que são as vossas preocupações, que no geral são preocupações que nós partilhamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Sr. Deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar também os dirigentes da AJAP. Queria só dizer que partilhamos daquilo que são as... O PCP partilha daquilo que são as vossas preocupações. Também entendemos que, efetivamente, a agricultura precisa de apoio para produzir. E só assim se pode ultrapassar esta questão da necessidade de exportação e da necessidade que o país tem de crescer. Por isso, partilhamos inteiramente e temos propostas para ultrapassar estas dificuldades. Queria apenas colocar uma questão que não tem sido abordada, mas acho que se prende-se com esta matéria, nomeadamente com os jovens agricultores. O Sr. Ministro, julgo que numa iniciativa até promovida pela AJAP, anunciou que iria disponibilizar 15 mil hectares a jovens agricultores no Alentejo. Não foi muito claro a notícia, o que foi noticiado foi apenas isso, não foi mais claro. Gostava de saber se vocês têm, ou se isso foi conversado com a AJAP, se têm mais alguma informação sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Sra. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Apresentar os meus cumprimentos e também pedir desculpas pelo meu atraso. Não tive a oportunidade de acompanhar toda a intervenção inicial, no entanto, já reunimos várias vezes e, portanto, julgo que no essencial conheço as preocupações da AJAP. Eu queria, no essencial, fazer duas questões. Uma delas, não sei se já foi aqui abordada, que é uma novidade deste orçamento, que é a proposta de criação de um banco de terras. Este banco de terras já é uma ideia e uma sugestão muito antiga da AJAP, e o que eu gostava de saber é se esta proposta, na forma como surge a nível do orçamento, em que é pouco clara em alguns aspectos e talvez demasiado clara noutros, ou seja, é um banco de terras que será constituído sobretudo por via ou da expropriação ou do arrendamento compulsivo, que não contempla a situação do cadastro rústico. Como sabemos, este é um processo que tarda em avançar e, segundo as perspectivas, irá demorar mais de 15 anos a estar concluído e, portanto, sem cadastro rústico também será um pouco difícil conseguir constituir este banco de terras. Mas, sobretudo, este banco de terras é omisso ao não estabelecer um conjunto de prioridades, nomeadamente no acesso a estas terras. Nós julgamos que, sendo o acesso à terra um dos condicionalismos com que os jovens agricultores se defrontam, esta deveria ser uma prioridade expressa nesta proposta no Orçamento de Estado. Mas queria saber a opinião da AJAP sobre esta matéria, se consideram que a forma como aparece no Orçamento de Estado responde ou não a este anseio antigo, ou se de facto falta de facto definir um conjunto de matérias e de prioridades e estabelecer, nomeadamente, a prioridade de acesso aos jovens agricultores com condições benéficas, porque o acesso à terra, se ela for cara, continua a ser um constrangimento, é um fator de produção e, portanto, esta também deve ser uma preocupação do Banco de Terras. Em segundo lugar, também referiram a questão do endividamento dos produtores agrícolas e como isso é um impedimento a um avanço mais rápido nas taxas de execução do PRODER. O Ministério, de facto, pode ter muita vontade, até pode mobilizar muitos meios e os poucos recursos que tem para aumentar a execução do PRODER, mas sem que os produtores consigam avançar com a sua parte de comparticipação e sem se responder à sua situação de endividamento, estamos aqui perante uma contradição. Gostaria de saber, na perspectiva da AJAP, que medidas é que este Ministério deveria tomar para fazer face à situação de endividamento e se consideram que a criação de uma linha de crédito médio e longo prazo com condições mais benéficas de acesso aos produtores, se poderia ser uma solução para responder a esta dificuldade e termos um PRODER que seja, de facto, executado, porque já, uma vez que esse é um dos objetivos apresentados neste orçamento, então que se responda a um dos principais constrangimentos na execução do PRODER. É tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Calvário. Para responder, Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, tentando pegar em algumas questões muito concretas em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Abel Batista do Partido Popular. A questão dos seguros agrícolas é pertinente. O que nós não ansiamos, digamos assim, os produtores deste país, que tivéssemos um modelo de seguro agrícola, de seguros, que fosse compatível com a nossa realidade. Infelizmente não o tem sido, e até, por exemplo, os seguros coletivos que algumas instituições com dimensão que tinham nos seus, que aglutinavam 30 ou 40 mil pequenos agricultores, como por exemplo havia um seguro que era feito pela Casa de Ouro e agrupava todos os produtores, os pequenos produtores, quase 40 mil. Hoje não o fazem, com certeza porque lhe foi mais difícil levá-lo à prática. Porque, de facto, as coberturas, o grau de coberturas que permitem obter e os preços que são praticados não são compatíveis com a rentabilidade da exploração. E então, geralmente, os produtores optam pela via mais fácil, arriscam mais, não arriscando. Permitam-me aqui o trocadilho, e não fazem o seguro. Aquilo que se refere do grupo de trabalho que foi feito, eu sei que há um grupo de trabalho que envolve várias instituições. Não fomos convidados, não vou dizê-lo que fomos, não fomos convidados para essa primeira ronda de negociações, digamos assim, ou de participação. Já pudemos enviar, foram enviadas algumas propostas, mas foi a posteriori. Portanto, eu vejo com bons olhos que apareça esta questão dos seguros no orçamento. Partilho das preocupações do Sr. Ministro em relação a esta matéria, mas também aguardamos ansiosamente que o documento que nos apareça um modelo de seguro compatível com a nossa realidade, com a nossa dimensão, com a dimensão dos produtores, com preços mais atrativos, mais agradáveis, para que as pessoas possam, de facto, comprar esse bem e obter alguma segurança ou mais segurança. Isso é a preocupação dos produtores. Agora, o grau da nossa participação até agora não tem sido muito elevado, porque também não foi de todo solicitado. De qualquer maneira, participamos e transmitimos alguns destas ideias. Envolve muitos interesses, envolve a banca, envolve as empresas seguradoras, há muitos interesses envolvidos nisto. Eu acho que o que devia aqui ser importante era a diminuição desses interesses particulares ou de grupos que visam o lucro, digamos assim, e a preocupação em colocar um produto mais acessível aos agricultores, e é evidente que assim poderíamos estar a melhorar. Em relação à revisão do PRODER, temos participado, mas como disse bem, desde essa data não houve muito mais reuniões. Aquilo que nos foi sugerido foi que cada organização mais próxima, cada organização que está representada no Comitê de Acompanhamento do PRODER, é que fizesse um elenco das suas prioridades e apresentasse 3 ou 4 prioridades à gestão do PRODER. Há, de facto, um grupo de trabalho que está a trabalhar ansiosamente sobre isso e com a máxima urgência, acho eu. Penso que amanhã mesmo vamos ter uma reunião com esse grupo de trabalho que está a trabalhar para fazer propostas de mudança. O problema destas propostas de mudança encarna sempre nas questões orçamentais. Porquê? PRODER tem 30 e tal medidas. Portanto, foi um programa mal concebido na sua génese. E neste momento, eliminá-las, as quais, porquê, por que razões, quando porventura já há candidaturas e estarão outras entidades ou particulares à espera que reabram outras candidaturas para poder apresentar. portanto, e ao fazer-se uma seleção, em que moldes? Mas, para mim, a preocupação é esta. Não fechar a linha ao investimento, a um 1, a um 3, a 1.2, é preponderante o apoio às agroindústrias e às organizações, digamos assim, que visem a comercialização dos produtos e a sua transformação, por forma a que, pela qualidade dos produtos e pela competitividade, possamos ter uma relação preço-qualidade que seja concorrente, concorrencial com os parceiros. Porque só assim é que conseguimos ser mais agressivos no mercado e conseguimos vender. É preciso a dimensão, mas a dimensão também é um desafio que tem de ser lançado às próprias instituições cooperativas e não só, por forma a que a junção de algumas destas unidades possa traduzir-se em unidades de maior dimensão e assim conseguirem esse grau de qualidade, mas também de quantidade. Muitas das vezes nós não conseguimos dar resposta ao desafio de muitos promotores e que procuram produtos porque não temos efetivamente também quantidade. Portanto, espero que o programa, essa reavaliação, vá de encontro a estas preocupações e pela lógica do aumento de apoio ao investimento. Eu, por exemplo, na questão dos jovens agricultores, é uma preocupação da AJAP, porque é termos um prémio de 40 mil euros e termos um apoio entre os 40% e os 50%, porque não diminuirmos até ao próprio prémio, contra a expectativa de muitos jovens estarei a falar, mas porque não aumentar o apoio ao investimento. Parece-me que é mais importante apoiar o investimento do que estarmos a dar algum dinheiro que depois teremos algumas dúvidas como ele foi utilizado. Não estou aqui a dizer rigorosamente nada, porque penso que todos nós somos cumpridores, e nomeadamente os jovens com tantos avisos que têm do país e os avisos bem de cima, e como tal também aprendemos com os bons e maus exemplos que nos chegam. Depois, em relação à questão do tempo de demora dos projetos e alguns constrangimentos colocados pela senhora deputada do PSD. Há um constrangimento atual que se já está a verificar e queria deixar essa nota e que fosse relembrada ao Sr. Ministro por esta Comissão, que é a questão já nos atrasos dos pagamentos após pedidos de pagamento já efetuados por projetos de jovens agricultores. Esta é uma preocupação bastante grande, porque quando há um pedido de pagamento é porque o investimento já foi feito, já tudo foi feito e descapitalizados como estão, já nem o dinheiro do prémio, digamos assim, chegou para esse investimento inicial, quando depois aparecem atrasadas as tranches dos pedidos de pagamento. Eu queria deixar esta nota, porque me parece extremamente importante que esse constrangimento fosse evitado. E quando ainda existe dotação orçamental, segundo nos chega, para os compromissos assumidos já com os projetos aprovados, então vamos facilitar a vida a quem já investiu, e são bastantes aqueles que já o fizeram. É evidente que houve uma rápida aprovação de projetos em tempo, eu não direi em tempo recorde, mas em tempo útil, que porventura não chegará, nunca chegou aos objetivos que o programa se comprometeu numa fase inicial, mas reconheço que houve aqui um esforço muito grande, ou bastante grande, de parte do Ministério. O esforço porquê? Porque as regras foram tão alteradas numa fase inicial que quase demorou desde 2007 até quase 2010 para essas pessoas, para as direções regionais, para toda a máquina do Ministério se readaptar a coisas tão novas e tão diferentes que chegaram. Aliás, todos os projetistas no país, numa fase inicial, estavam capazes de fugir porque ninguém sabia fazer projetos, todos chegavam reprovados. Bem, depois, aqui Del Rey, de facto, houve aqui uma aprendizagem brusca e os projetos começaram a ser aprovados. Bem, eu não sei se isto é salutar que estas coisas aconteçam, mas que as regras, quando aparecem, quando são ditadas, têm de ser bem esclarecidas, para que depois todos as pessoas que possam usufruir delas tenham conhecimento pleno dessas mesmas regras e dessas mesmas realidades. Eu termino já, Sr. Presidente. Em relação à questão e a questão do bom, se referir que o Sr. Deputado Miguel Freitas comungou das nossas preocupações, que acho que é pertinente, portanto, a bancada do Governo partilhar das preocupações dos jovens agricultores. Eu sei que os jovens agricultores têm sempre mais algum direito, não a dizer disparados, porque já aprendemos que não devemos dizer disparados. Aprendemos na escola, aprendemos ao longo da vida. Mas, de qualquer maneira, é bom sabermos que o lado do Governo também está preocupado com as nossas preocupações. Portanto, vejo isso com muito bons olhos e estarei otimista que irá fazer de algumas das minhas preocupações, vai fazê-las chegar junto de direitos, a ver se algumas podem ser ultrapassadas. Em relação à questão da terra, e em relação que foi colocada quer pelo Partido Comunista, quer pelo Bloco de Esquerda, eu já sou do tempo, e ainda estou à frente da AJAP, embora nós temos uma limitação interessante. Eu acho que devia-se ficar como apanágio para as outras organizações de agricultores. Limitação do tempo, ou seja, a partir de nada altura, não podemos perpetuar nos cargos porque temos esta limitação. O que isto não seria bom é refletido noutras organizações que se criam, talvez, não sei, já não direi outras palavras que às vezes apetecem também dizer nestas coisas e que nós depois os exemplos vêm e aparecem, infelizmente, alguns negativos para o país. Mas eu estava a dizer, já sou do tempo em que assistia a uma campanha do Zébio passar a bola ao Sabrão. Eu sei que é complicado ontem e hoje falar de futebol neste país. Eu estou a jogar em casa, com toda a sinceridade, estou feliz. Mas, de qualquer maneira, só para dizer que, em relação a isto, assistiu-se a essa campanha e que não deu muito poucos resultados. Gastou-se muito dinheiro, e permito uma expressão, nessa campanha. Não se gastou o mesmo dinheiro da campanha nesta otimização desta passagem de testemunho. É evidente para nós nos instalar, para qualquer jovem se instalar precisa de terra. E mais uma vez o exemplo vem de cima. Se, e eu acho corajoso, por parte do Sr. Ministro ter vindo num encontro, numa organização, de um evento que nós fizemos, ter lançado a questão dos 15 mil hectares, para nós era interessante, e no Alentejo, eu já fiz até um ofício ao Sr. Diretor-Geral da Agricultura do Alentejo, porque eu próprio, enquanto dirigente de uma organização que tem estas preocupações de instalar mais jovens agricultores, gostava de saber os meandros, como é que as coisas depois podem vir a funcionar. Mas, para mim, isto é muito claro. A prioridade devia ser a instalação de jovens agricultores. E priorizar aqueles que querem entrar na atividade e tem um déficit, que é o déficit terra, porque ser jovem agricultor implica efetivamente ter terra. Existe já muita terra abandonada no nosso país, não só por privados, mas também pelo próprio Estado. E o próprio Estado devia ter isso em consideração, e parece-me que vai ter isso em consideração. Mas com o passar dos anos, ainda isto não foi visível no nosso país. Eu espero que, apesar das restrições, todas as restrições e todos os problemas que este orçamento vai colocar aos portugueses ao longo do próximo ano, exista a coragem política para lançar esta disponibilidade aos jovens agricultores e que apareçam critérios efetivamente claros para que as pessoas saibam com aquilo que podem contar, com aquilo a que se podem candidatar e quais são os critérios que vão estar definidos para que eles possam vir a usufruir de 10 hectares, se é para exploração hortícola, ou 5 para horticultura, ou 20 para fruticultura. Bom, há todo um conjunto de regras que devem ser definidas e aqui, como noutras matérias, as organizações devem participar. As organizações devem participar na criação do modelo, não da gestão do modelo, isso deve ser da responsabilidade do Ministério da Agricultura, mas participar na concessão do produto para depois colocar à disposição dos interessados. Por último, a questão da linha de crédito, eu acho que os agricultores, houve aí alguns ministros do passado recente que por tudo e por nada lançavam linhas de crédito. Havia um problema no leite, era uma linha de crédito, havia um problema, lançava-se a linha de crédito. Linhas de crédito complicadas, porque quando nós estamos com situações delicadas financeiras, qualquer linha de crédito ainda nos atrapalha mais. Agora, se nos disserem que são linhas de crédito que podem ser alargadas no prazo, o seu pagamento, e que possamos ter um tal sistema de AgroGarante que não sei se está a funcionar em pleno, tenho muitas dúvidas, que o esteja, portanto, uma fase inicial em que foi muito trabalhado, nós mesmos chegamos a participar, mas depois não sei se a sua aplicação está a ser tão real como isso. Mas se existisse uma linha de crédito que pudesse apoiar, quer aqueles que não estão a investir, que não têm projetos no Proder, mas também aqueles que os têm, facilitaria muito a vida, porque hoje com aquilo que nos exigem como contrapartidas quando assinamos um projeto, quando assinamos a aceitação de um projeto, são contrapartidas bastante grandes, às vezes com garantias reais e outras vezes envolvendo o que a família tem e o que não tem, para poder fazer suporte, digamos assim, a um projeto de investimento. Portanto, uma linha de crédito que pudesse funcionar e que fosse atrativa é sempre bem-vinda, como deve compreender. Sr. Presidente, termino, peço desculpa pelo tempo que me alonguei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Nós é que agradecemos a vossa vinda à Comissão, a refletir sobre estas matérias relacionadas com o Orçamento de Estado. Tomámos bem nota das vossas preocupações, das vossas sugestões. Caberá agora aos grupos parlamentares terem as iniciativas e estaremos sempre à vossa disposição, sempre que entenderem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Thank you.